Eu tinha mutado pra rodar a música e a abertura do Felipe. Pera aí, Felipe.
Não acredito, não. Eu não acredito.
Desculpa!
Imaginem que eu estou.
Foi pessoal isso aí.
Imaginem que eu estou naquela posição de Chico Xavier, sabe? Eu tô com a mão assim na testa, tô com o rosto aqui abaixado. Mas enfim. Sejam bem-vindos para o pós-jogo desta noite histórica. As noites de Copa são mágicas, são diferentes. E na Arena Castelão, o torcedor do Fortaleza que esteve aqui presente vivenciou a história acontecer. Fortaleza, super líder de seu grupo, já pode garantir vaga na próxima fase, na rodada seguinte. E é claro que você que vai acompanhar tudo com a gente nos canais BLGT. E só lembrando, tá? Vocês não está vendo imagens, né, vídeos aqui rodando, porque determinação da Conmebol, não podemos aqui estar aparecendo em vídeo. Mas estamos aqui em imagem estática e que constantemente, se for possível, a gente vai ficar atualizando. Mas saiba que estamos todos aqui presentes e convidamos vocês a participar desse nosso pós-jogo. Não estou aqui sozinho, você está vendo aí na imagem, toda esta turma está junto com a gente aqui ao vivo. E eu vou começar na ordem que está pela foto, só que de lá para cá. MR, muito boa noite, noite mágica na Arena Castelão, Fortaleza 4, Boca Juniors 2.
Boa noite, Felipe, boa noite a todo mundo ligado aqui no BR, no GT. Rapaz, uma noite inesquecível, né? Mais uma, e eu acho que a gente está vivendo uma noite relevante atrás da outra, né? Em competições internacionais. E hoje foi mais uma vez muito especial, né? Assim, a gente imaginava que era possível, né, um resultado positivo contra o Boca Juniors, porque a gente sabe da força que tem o Fortaleza atualmente, então a gente sabia que era possível sair daqui com a vitória. Mas eu acho que nem o mais otimista dos tricolores imaginava que o Fortaleza fosse conseguir vencer com um placar tão elástico, né? Conseguindo marcar 4 gols contra um Boca. E eu acho que o mais importante, tá? Foi uma grande partida de futebol, tá? Uma grande partida de futebol. O Boca teve os seus momentos, o Fortaleza teve os seus momentos. A torcida fez uma festa belíssima. A torcida do Boca, né? Mesmo em número bem menor. Ó, os caras não param de cantar um só minuto, tá? Cantando o tempo todo. Então, foi um grande espetáculo para quem parou nessa noite de quinta-feira para ver o jogo da Copa Sul-Americana. Esse Fortaleza 4, Boca Juniors 2, que a gente vai explorar bastante aqui nesse pós-jogo.
É isso, boa noite, rapaziada. Desculpa pelo vacilo do áudio aí, mas, cara, tô emocionado. Não vou ligar pro meu pai, porque pela hora ele já tá dormindo, que daqui a pouco o pobre acorda pra ir pra Ceasa, mas é um momento que eu... Que compartilhem, sabe? Que a gente desfrute desse momento. Pra mim é goleada. Ah, goleada, tem que ser 3 pontos... Amassamos o Boca Juniors em plena Arena Castelão. E assim, eu vou puxar 14 anos atrás, que a gente enfrenta o Boca Juniors, um Boca Juniors, basicamente as camisas, né, para entregar as faixas de tetracampeão. 14 anos depois, a gente enfrenta o Boca Juniors à Vera, com um desfalque, não veio o Cavani, mas time completo. E o Fortaleza, cara, amassa. Amassa. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, a gente poderia até não ter levado gol, poderia ter sido um 4-1, um placar lindo. A gente poderia ter feito o quinto, o sexto. Cara, é emocionante, assim, é gigantesco isso que a gente está vivendo. E a gente tem que normalizar momentos assim, mas a gente não pode reduzir momentos assim. Enfim, cara, é uma partida que entra para a nossa história. A gente já enfrentou o River Plate, a gente empatou uma, perdeu outra. A gente ganhou as duas do São Lorenzo. A gente empatou com o Estudiantes aqui, perdeu lá. A gente vence o Boca nesse primeiro jogo oficial. A gente tem muita coisa para falar, é só o começo aqui. Convido vocês a chegarem deixando a curtida, o like, o joinha. Sei que tá todo mundo, muita gente ainda está no trânsito, né, voltando da Arena Castelão. Muita gente está acompanhando, quem sabe, o pós-jogo na detentora das imagens, né, na ESPN. Daqui a pouco colhe aqui com a gente. Eu peço que tu deixe teu like, tá? Deixe teu like. É massa. É massa demais, tá? É massa demais. É bom demais ser Fortaleza. É muito bom ser Fortaleza. Hoje, quem não é Fortaleza, meu amigo... Eu não queria
que consiga dormir tranquilo à noite.
Vai não. Ele não vai, não.
Dudu, dê uma passadinha aqui na timeline, tá? A turma está se rasgando nesse momento. E detalhe, na Argentina, a torcida do River está fazendo um tuitazo, tá? Com duas letras Z, com imagens do personagem Pikachu nesse momento. Minha nossa senhora. Rapaz, o MM mostrou um negócio aqui.
Você gostou de ver meu negócio?
Rapaz, sabe aquela imagem do Hulk na betoneira? Pronto, a turma tá nesse nível.
Cara, velho, eu não sei nem o que falar, na moral. Eu queria falar alguma coisa aqui pra vocês, mas acabou já meu discurso. Boa noite. Não, é sério, não. Cara, é porque seria mais do mesmo, sabe? Eu acho que todo torcedor do Fortaleza hoje, que estava aqui ou que não estava, ou que estava assistindo de casa, que estava assistindo de outro país, enfim, são muitas coisas para se falar, sabe? A gente está no início de uma Sul-Americana, mas enfrentar o Boca Juniors...
MM ativou o modo voivoda, embargou o zói.
Enfrentar o Boca Juniors é...
Está emocionado.
É muito foda, sabe? A gente ainda era criança naquela época que estava enfrentando o Boca Juniors aqui, só as camisas, menos o MR, que já tinha essa idade que tem hoje. Mas é foda. Hoje a gente saiu de uma Sul-Americana, onde a gente foi vice-campeão, para estar jogando outra novamente. E assim, está brigando sempre pela primeira colocação, cara. Fortaleza sempre entrava nas competições sendo o azarão, sendo o time a ser eliminado facilmente. Olha onde a gente está. Hoje a gente venceu a equipe do Boca Juniors por 4-2. Mas poderia ter sido 5, 6, 7. Falar assim parece até fácil. Mas se a gente faz... Né? Então, são coisas que o futebol nos traz, sabe? São alegrias, e minha alegria hoje é de estar aqui junto com vocês, junto com a galera que faz todas as notícias comigo, tá? Vocês aqui da cabine, enfim. Todo mundo que cola nesse projeto, que sempre aceitou estar nesse projeto, que não é fácil. Mas é muito do caralho ser Fortaleza. Acabou aí, vocês.
Passa adiante, falar, né? Felipe Miranda.
Pois é, vamos seguindo aqui. Vamos passar rapidinho no chat? O Emanuel Castro aqui fez o membro dos canais. Emanuel, seja muito bem-vindo aqui à sua associação, viu, meu querido? Tamo junto, meu grande Emanuel Costa agora. Associação, seja bem-vindo aos canais. PH Santos, gigante. Que vitória enorme para lavar a alma. FT, que narração espetacular. Hoje escolhi perdoar Pedro Augusto. Respeitem o Voivoda. Valeu, PH. Tamo junto, cara. Muito obrigado aí pela sua mensagem também.
Deixa eu seguir, Felipe.
Opa. Segue aí. Mas agradecer o PH e a mensagem da turma também. Dudu, eu vou evitar falar um pouquinho porque já gastou. Mas só aproveitar, cara.
Bota o house na língua.
Bota o house na língua, amor. Mas só aproveitar, cara. Que algo gigante que a gente presenciou hoje, tá? Vocês não, talvez a gente não tenha noção, porque a gente está agora, ainda aqui, com sangue quente, ainda na arena, mas o que a gente viveu agora, daqui a muitos anos, Dudu, a gente vai lembrar, a gente vai ver o nosso passado e vai ter essa memória, vai ter essa recordação de que a gente viu aqui, ao vivo, está tudo gravado, e a torcida que veio para a Arena Castelão pôde presenciar com seus próprios olhos o Fortaleza golear, tá? Para mim é golear. Um gigante mundial, seja qual for a formação, seja qual for os jogadores, seja qual foi a tentativa do Diego Martínez de colocar todo mundo titular nessa segunda etapa, o Fortaleza venceu, o Fortaleza se mostrou superior no jogo de hoje, e para quem dizia que no grupo do Fortaleza o negócio já estava decidido, eu recomendo que olhem para a tabela e segue o líder.
Sigam imediatamente o líder. Ele mesmo, o colossal Fortaleza Esporte Clube. Seguindo aqui, faça convite, tá? Faça igual o PH, manda teu superchat, deixa teu like nos dois canais. O Pedro Levi, 3 anos de membro no BL hoje, que vitória foda. Cara, eu fico também sem palavras aqui pra comentar com vocês, só pra vocês terem noção aqui do esforço que o Felipe, principalmente, e o MM fizeram. Eles estão aqui há 11 horas. Não, 11 horas. 9 horas. Eles estão aqui há 9 horas. Eles estão aqui há 9 fucking horas. Foram 4 horas de jornada. De pré-jogo, de transmissão. E estamos aqui para falar com vocês, para comentar junto com vocês, para a gente viver isso juntos. Me chamem para tomar uma cerveja amanhã, pelo amor de Deus. Ah, Maria.
Olha, acabou de sair, tá? O público total, 53.428. Público pagante, 52.100. 1.277, Clube da Garotada 1.251, ingressos vendidos 23.759, sócio torcedor 23.179, cortesias 5.239, renda bruta 1.730.268.
Então, assim, a gente teve 8 mil faltantes, né?
É, 8 mil, assim, segundo Bordereau, né?
Exato.
Tinha espaços no estádio? Tinha.
Tinha.
Ali no canto, ali na superior central, né, já chegando ali pro lado da norte, tinha brecha, né? E na Prêmio? Na Prêmio tinha muito lugar. Mas eu não sei se tinham 8 mil lugares vazios, tá? Aí fica naquela velha história do que eles conseguem registrar.
Não, na teoria, se o Castelão tem capacidade de 63...
É, não, a carga que foi disponibilizada total foi de 62 mil. Certo. Então tem aí 8, 9 mil lugares que não foram, em tese, comercializados.
É, eu não sei se caberiam mais 9 mil pessoas. É,
e a gente teve um anúncio de ingressos esgotados, né? Óbvio que tem aquele velho percentual de pessoas que fazem seus check-ins e não vêm ao jogo. Isso acontece? Acontece.
E tem a galera que passa sem registrar, né?
E tem a galera que...
Por exemplo, por maldade, né? Porque
a minha noiva, ela não teve seu cartão lido. Só mostrou o check-in e entrou. E olha que ela chegou cedo.
Ela só fez mostrar, não passou na catraca?
Não, tava passando.
E aí, ela contou como...
Não, eu me lembro. Não, já teve vários jogos. No jogo contra o River mesmo, que eu tava me lembrando, que o estádio tava apinhado de gente. É tanto que eu só consegui ver o jogo mesmo no segundo tempo. Me jogaram para um setor que não era o que eu tinha feito o check-in. Eu fiz o check-in na Superior Sul. Fui entrar na Superior Central e também sem nada na catraca, né? Então, eu acho que hoje é mais um jogo, mas tá aí o meu número total. Pode repetir aí, MM, por favor, só o público total pra gente...
Público total, rapidinho aqui.
Pra gente colocar aqui pra galera tomar nota.
Público total, 53.428. 53.428.
53.428. Um bom público, né, Dudu? Um bom público.
Bom público, bom público. O famoso cabe mais, né? Mas
informação.
Chamou, falou.
Vocês sabiam a quantos anos o Boca Juniors não sofria 4 gols?
Sabia. Mentira, sabia.
Sabia?
Acho que é mais de 15, é certeza. Mais de 15, é certeza.
17 anos em torneios internacionais, 19 anos por torneios da Conmebol, 21 anos na Copa Sul-Americana, 30 anos em solo brasileiro.
Meu amigo, tem que respeitar.
Vocês têm noção do que acabou de acontecer hoje aqui na Arena do Castelão?
Tu é doido, meu amigo. Agora só me veio, eu li um negócio aqui no chat, eu fiquei pensando, mano. O cabo aqui, 10 horas da noite, segundo tempo, tava secando e viu um amasso do Fortaleza. Ih, meu amigo.
Tu é doido. Não, já tem uns aqui nos grupos aqui, uns canais, estão assim, eu jogo ruim.
Eu fui lá embaixo,
o Boca tá pensando nas praias. Ah, te lascar, meu amigo.
Nas praias, quem tá pensando é a gente, né? Chega no final de semana, amanhã tem trabalho ainda, viu? Sextou da melhor forma. Vitória de goleada contra uma equipe que há 30 anos não vencia dessa forma, não perdia dessa forma em solo brasileiro.
Ó, deixa eu dar uma passada aqui nos favoritos, tá? Daqui a pouco a gente segue com a nossa análise. Nosso querido GRzinho. Dentro do Castelão, jamais teve ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. É isso, pô, é isso. Thiago Dantas, tirar Pedro Augusto da zaga é loucura. Dito isto, como é bom ser Fortaleza. É bom demais. Teve uma série de frases que é: nunca vão saber o que é ser Ceará, graças a Deus. E vocês nunca saberão o que é ser Fortaleza.
Ei,
é
Dudu, bom demais. Falando um pouco do Pedro Augusto, né, a gente até pode citar ele aqui. No primeiro tempo ele não foi bem, né? Teve uma falha ali de marcação, mas no segundo tempo, meu amigo, o caldo engrossou para em cima do PA, que ele não deixou passar nada. Foi muito bem no segundo tempo, né? Então é por isso que a gente diz, né? A gente consegue analisar o primeiro tempo, só não consegue analisar o futuro. E o futuro foi que o Pedro Augusto jogou muito bem mesmo, no MR.
É, assim, não só o Pedro Augusto, tá?
Porque assim, vale o destaque, né?
O segundo tempo do Fortaleza, ele foi muito bom, tá? O primeiro tempo, ele teve seus momentos, tá? Vamos falar aqui um pouquinho do jogo. O primeiro momento, ele teve os seus momentos. O Fortaleza começou muito bem. Aqueles primeiros ali 15 minutos, talvez até um pouco menos, o Fortaleza teve uma experiência de realmente colocar o Boca nas cordas. Depois o Boca achou... colocar o Boca nas cordas, pô. Aí depois o Boca achou o caminho das pedras, né? Principalmente nas costas dos alas, né? Sobretudo do Pikachu. Algumas vezes também explorando o Bruno Pacheco, mas mais pelo lado do Pikachu. E aí o Boca consegue um empate, né? Jogando justamente aí, jogando pelo lado. Tentou jogar para cima do Cardona, passou. O Pedro não conseguiu dar o combate, sobrou pro camisa 16 lá, como é o nome do cara? Merentiel. Sobrou pro Merentiel empatar o jogo. O segundo tempo do Fortaleza foi um desbunde. O segundo tempo do Fortaleza foi impecável. Assim, você tira... As duas vezes que o Boca conseguiu chegar até o João Ricardo foram com chutes de fora da área.
O próprio gol do Boca, né, desviou, pô.
Exatamente. Teve um pouco antes, né, que o sujeito bateu de fora da área. O João Ricardo desviou a bola, depois ela bateu na trave. E logo na sequência veio o gol do Boca, que foi uma bola que desviou, né, no jogador do Boca Juniors. Mas tirando isso, só deu Fortaleza, tá? E mesmo no primeiro tempo, com um jogo mais equilibrado, o Pikachu teve duas chances ali do lado direito que poderia ter sepultado o jogo, mas ele não conseguiu concluir. Agora, no segundo tempo, o Fortaleza foi letal, né? Assim, veio a bola pro Luceiro, ele matou. Veio duas bolas pro Pikachu, matou também. E aí, cara, quando o Fortaleza ele é objetivo, quando ele não perde esses gols, realmente não teve para ninguém, assim. Então, o segundo tempo do Fortaleza foi muito bom. A gente poderia ter saído daqui, assim, veja só, o 4-2 contra o Boca Juniors. Já é um resultado absurdo, né? Assim, eu estava até comentando antes do jogo, assim, quem é que joga sobrando contra o Boca? Não tem isso, não. É tanto que tem 17 anos, né, que o Boca não perde tomando 4 gols, como o MM informou agora há pouco. É, e o Fortaleza poderia ter saído daqui com 6, com 7. Né? Teve jogo para isso. Então, realmente é uma partida muito positiva do Fortaleza. Sofreu em alguns... Mas o segundo tempo do time foi espetacular, né? O Pedro Augusto realmente cresceu de nível, mas o Tite jogou muita bola. O Zé Welleson jogou muita bola nesse meio campo do Fortaleza, tanto que o Zé Welleson saiu no auge da exaustão, né? A jogada que antecedeu a substituição do Zé foi uma em que ele se recompôs 3 vezes no mesmo lance. Assim, é de uma força, de uma determinação... Mas eu não posso deixar de citar um jogador, que é o Tomás Pochettino. Tá?
Jogou muita bola.
Veja só, eu vou concluir e passo para você, Felipe. Se eu dissesse só assim, teve um jogo qualquer e o Cabo fez 3 assistências, isso já era digno de nota. Mas não foi só isso. Ele jogou muito futebol, sobrou demais, quase faz o gol dele ali no final, né, Felipe? Mas o Pochettino jogou muita bola. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele também, meu FT.
MR, hat-trick de assistência. A porcentagem de acerto dos passes acima da metade. Cruzamento certo, 6. Bolas longas, 8. Chances criadas reais, 3. Dribles do ganhos no chão, 6. Uma partida de almanaque de Tomás Pochettino. O cara jogou demais. Talvez o Pochettino ele tem algumas excelentes partidas pelo Fortaleza.
As principais em Copa Sul-Americana.
Exato. E é incrível como ele cresce nessas noites, cara. Ele se transforma. Ele vira aquele jogador que, inclusive, eu acho que hoje, em alguns programas de futebol na Argentina, vão falar do Pochettino, porque quando ele surgiu, ele era considerado como uma promessa que iria vingar muito rápido. E aí acabou que não se tornou aquilo que eles esperavam. Até um fenômeno, é claro, devido às proporções, comparado ao do Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que se esperava muito, que se esperava que poderia render muito mais, e acabou que se limitou ali na sua carreira. O Pochettino, ele tinha uma visão parecida pela imprensa argentina. Tinha começado no Boca, tinha tido chance no River, tinha feito uma ótima temporada no Talleres, que inclusive comandado pelo Vojvoda. E aí, hoje, ele faz uma partida espetacular. Ele faz um jogo que a gente vai, com certeza, comentar muito até o final do ano. E detalhe, tá? Merecido. Ele mereceu. Não é a gente querendo dar uma de Casagrande e de Luiz Roberto querer levantar a moral, né? Dar um incentivo. Não, cara. O Pochettino fez por merecer. E hoje a gente vai vendo ele sendo o grande destaque desse jogo. É claro, a gente falou Lucero, falamos em Pikachu, falamos em Zé Welleson, mas não podemos deixar passar a figura de Tomás Pochettino, que talvez não vai, talvez não, ele não saiu com o troféuzinho de homem do jogo, né? Foi o Pikachu no caso, mas a gente com certeza vai ficar com isso na memória de que se alguém também merecia, esse alguém era Tomás Pochettino.
Ô Felipe, eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Félix e pro meu amigo Humberto. Estão voltando pra casa agora, escutando aqui a gente. Mas o Félix tá me ligando. Macho, vai ligar pro cão, meu amigo. Como é que eu vou atender a você se eu tô ao vivo, cidadão? Dá um beijo pra vocês aí. Aliás, bom retorno a todo mundo na torcida do Fortaleza. Já deixando aqui o Castelão. Todo mundo que tá ouvindo o BL e o GT no rumo de casa. Vão com Deus, na paz, na tranquilidade. Qual é o seu pedido?
Quem estiver assistindo o BL, o GT... Nessa volta para casa, claro, né? Tá ouvindo ali com o carona, com acompanhante. Né?
Carona, claro.
Ou então na multimídia do carro.
Isso, na multimídia do carro. Perfeito. Você vai fazer, sabe o quê, ó? Vai dar uma filmada. Você assistindo no. Ó, tô voltando, dá três buzinadinhas, posta no Instagram. Não! Boa.
E marca,
marca a gente.
Bora, Leão.
Será que uma pessoa Bora faz isso? Eu acho que não tem. Eu acho que esse Seria, que falou aí. Massa.
O Félix, tá será mentindo. Que ele faz?
Eu acho que ele
vamos
não
ver,
tem
vamos,
coragem, não.
Não precisa ser nem faz. Um vídeo. Todo mundo buzina no sinal.
Pode ser vídeo,
tira
pode
foto, ser foto. Tira a foto e marca Bora
buzina
Leão.
Buzina e tira a foto e
exatamente.
Só não tira a mão do volante.
Oh, meu Deus do céu, simbora. Deixa eu dar uma passada aqui nos favoritos. O M Neto, meu técnico é foda. Gabriel Pinheiro, o Lion viu a camisa amarela, pensou que era o Itapipoca e meteu a
Pera
sola.
Aí, pô.
No Porquito Argentino, é o Lion. Tamo junto. Wendel Gomes. Perdão, Pedro Augusto. Pera, calma.
Torcedores, calma.
Emanuel Costa, 17 anos que o Boca não perdia. De 4 e 30 no Brasil em competição internacional. Alma lavada. Pochettino, Pedro Augusto, Lucero e Pikachu. Nota 10.
Informação.
Chamou, falou.
O Fortaleza foi o primeiro time brasileiro a marcar 4 gols no Boca Júnior no século XXI, tá?
Eu tô dizendo a turma.
Se tem 30 anos que não...
Calma, meu amigo. É mais uma marca. Não deixa de ser.
É mais uma marca.
Não deixa de ser.
E também é o primeiro time a fazer 4 gols no Boca Juniors na década.
E é o primeiro time a fazer 4 gols nos últimos 5 anos.
Exato.
E é o primeiro time a fazer 4 gols no Boca no ano.
Em 2024. Então isso. São 12 recordes.
Eu desafio um time brasileiro que em 2 jogos contra o Boca Juniors tenha feito quantos gols?
4. 6.
7. 7 gols. 7 foi 3-1, 4-2.
3-1, 4-2. Exatamente.
Desafio.
Ex, o Boca.
É meu freguês!
Vale o dedo! Ei, rapidão. Agradecer aqui às quase 3 mil pessoas simultâneas acompanhando os canais BLGT, tá? Muito obrigado. Você que tá acompanhando, clica no gostei, compartilha a live aí e bora comemorar essa vitória que a gente merece.
Ei, mancho, eu queria estar no meio da putaria lá no estacionamento. Tá
é doido.
Quer terminar agora a live?
Não. Porque eu não vou? Mesmo terminando agora, eu não vou.
Tu acha que tá como lá? O Homem-Aranha subindo nos carros.
Mas tá, a galera tá lá igual aquele jogador do Boca.
Tire o
eu ia falar isso.
O Leão zoeiro tá melado.
Se liga o lateral direito do Boca?
Sim.
Pronto. A galera lá estacionando tá do jeito dele.
Aura,
tá.
Meu amigo.
De loló. É muito difícil que você esteja no estacionamento e esteja assistindo e escutando aqui a live. Mas se tiver,
bota
tire
logo no
uma
paredão.
Foto, filme, coloque
não,
no
não,
seu
não.
Instagram
se a
e
pessoa,
marque os canais BLGT.
Se a pessoa estiver lá fora no estacionamento e estiver assistindo a gente, ela merece uma surra de pimba.
Um salga.
Porra.
Informação.
Chamou, opa, falou.
Informação. O Fortaleza é a primeira equipe a vencer o Boca Juniors por 4 gols com a tradição 2024.
É,
rapaz,
eu duvido outro duvido. Time acontecer isso.
Duvido. Mais uma marca aí.
O Fortaleza tá 14 anos invicto contra o Boca. É, meu amigo, tem time aqui do estado que tá há mais de 100 anos.
Exatamente,
não.
Exatamente.
Olha onde a gente chegou, eles falaram.
Olha onde a gente chegou, meu velho.
Olha, o Félix marcou a gente, viu?
Boa!
Marcou! Aê.
Boa, 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 boa.
Os caras estão de olho, os caras estão de olho.
Bora.
Você também, meu amigo.
Alô, Luana Loyola, vocês sabiam que as borboletas não conseguem ver suas próprias asas? Vai ver o Pedro Augusto, tem uma borboleta na zaga.
Como
meu
assim,
amigo,
cara? Eu tô tentando entender isso aí.
Eu também tô.
Sensacional. Ela quis dizer assim, mano, que o Pedro Augusto era um zagueiro. E não, e a gente não, não conseguiu descobrir.
Sempre descobriu. Foi um zagueiro sempre e não sabia.
Sempre foi um zagueiro.
Lu, que alusão sensacional.
Então a discussão não é se ele era destro ou canhoto, é se ele era volante ou zagueiro.
Isso,
esse pô. Sempre foi o debate.
Esse sempre foi.
Não, mas, assim, a gente não alcançou.
Eu não sei se vai ser o caso do Pedro Augusto. Mas o Crispim meia, ele era meia boca.
Era.
Ele era
e o Crispim ala, meu amigo.
O Crispim meia era o meio campo de Série B. Ele ala é um ala de Série A, entendeu?
Juro. Informação.
Chamou, falou.
Meu amigo Rubão Colares está voltando para casa e disse o seguinte: muito raio e trovão Vala, no caminho do Eusébio.
Eita, seria Pila.
Iago Pikachu?
É gol do Pikachu.
Aliás, Pikachu, né, assim... O maior artilheiro da era Vojvoda e, mais uma vez, muito decisivo em noite de Copa, né?
Hoje poderia ter feito 4 gols poderia e a gente não tá exagerando.
Você poderia ter feito 5, porque é ele isso. Teve outra no segundo tempo.
É, ainda teve
tempo,
outra.
Né?
Cara, o Fortaleza, vocês têm noção que a gente fez 4x2 e foi pouco.
Foi pouco.
Fortaleza poderia ter saído aqui com 6x2, cara, que a gente acharia completamente natural. Mas,
exatamente.
Reservando o Pikachu, ele levou o troféu de melhor jogador em campo, do homem do jogo, que inclusive Comebol, pelo amor de Deus, todo mundo reclama e a gente já falou, Man of the Match, cara, eu sei que vocês vendem o direito de transmissão pra fora, mas tá na América do Sul, cara.
É verdade.
Fala,
é,
chama verdade. Homem do jogo, então...
Craquito.
Craquito del juego.
Craquito.
Eu gosto.
O rei de la
é
pelota.
Gosto, rei de la pelota.
Então não chama hat-trick, não. Não chame mais hat-trick, não.
Ah, hipócrita,
não.
Você falou hat-trick.
Detalhe.
Você foi hipócrita.
Mas detalhe, incoerente, a hat-trick...
Incoerente.
Eu não sou, não. Hipócrita. Detalhe é porque hat-trick foi incorporada, tipo fast food.
Foi incorporado.
Nem venha.
Foi. Faltou coerência pro amigo.
Então
faltou,
pronto. Não. Boca Juniors. Por que é Juniors? Por que é River Plate?
Porque ele não é irmão.
O Rio da Prata, só que é inglês. Tu não, tá na Argentina,
mas
abençoado.
Mas foi você que reclamou.
Não, não é. Agora eu virei. Agora eu decidi que eu vou virar o Mauro César Pereira da mesa.
Vai embora. Filipinho? Simbora. Thiago Rodrigues, obrigado por tudo, BLGT, direto de São Paulo, pila. Torcendo. Tamo junto, Thiago.
Tamo junto.
Pedro Henrique, fucking 9 horas, eu tô é bebo. Dudu, eu quero que o canalense se lasque. MR, o Almeida está articulando sua vinda, vai acontecer.
Vai.
É o Lion. Carai, que o sim, te amo.
Ah. Tá bebo.
Definitivamente.
Ei, Pedro Henrique, vai dar certo, mas meu filho tá melado, meu amigo. Mas é isso mesmo, tem que comemorar.
Nem pra ele errar o superchat e mandar 100, né, mano?
É.
Um zero a mais.
Mas tá certo, tem que comemorar.
O valor ele não erra, não.
Rapaz, hoje. Tem que comemorar, meu amigo. Tem que comemorar, tem que tirar onda. É isso aí, baita vitória do Leão.
Eu só não ligo pro meu amigo canalense, porque eu, em respeito a ele, que ele trabalha muito cedo na sexta. Se não, Emilton Júnior já estaria ouvindo.
Quer uma dica amanhã pra turma ficar doido? Eu já tô fazendo isso nos grupos aqui, só hablando.
Só hablo.
Tudo é em espanhol, tudo é em espanhol.
Olá, que tal?
Tudo em espanhol.
E colocar a camisa do Lion, né?
Amanhã tu sabe, né, cara? Você botar o pé na rua é só camisa do Fortaleza.
Tu é doido, patrão.
Só camisa do Fortaleza.
E todo cabo que você chegar no meio, você não precisa nem conhecer. Fala assim, ó, é o Lion. Fala, é o Lion.
Até porque, né, tem uma turma acolá que tá na segunda, que só vai jogar, adivinha, segunda. Na segunda.
Informação.
E é contra outro time amarelo.
Informação. Segundo o DataFoot, acabou de publicar, Fortaleza é a primeira equipe brasileira a marcar pelo menos 4 gols no Boca Juniors desde 1994. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Boca por 6-1.
Então, era quase o placar.
Mais
que a gente
um recorde do
aqui,
Leão no mesmo jogo, impressionante.
Rapaz, é muita informação precisa aqui nessa.
Vai entrar no livro dos recordes como o jogo em que mais se bateu recordes ao ganhar.
Eu quero para aumentar aqui o engajamento, quero todo mundo que está no chat comentando o recorde.
Recorde. Bota assim, ó, Lo recordito.
Seguindo, Pedro Henrique, a gente já leu. Francisco Ferreira Camargo Filho, O secador é o se Tito. Prefere ir na boca ou de quatro?
Que isso?
É isso, Tito. Aí, Francisco, aí você
é
vai.
É,
né?
Isso, cidadão. Eu senti uma safadeza aí na fala dele.
Que isso, meu filho? Calma.
Ai. Qual torcedor do Fortaleza hoje não está a risco? Meu amigo, os... os seus motas de hoje estarão tudo alotados no caminho.
Vocês se lembram, casa, no sorteio, lá em Luque, no Paraguai, da Copa Sul-Americana, Boca Juniors, Fortaleza. Aí o Marcelo Paes é filmado sorrindo.
Uhum.
Ele tinha um plano, meu amigo. Ora. O homem tinha um plano, rapaz. Tu acha que ele botou o lançamento do livro pra ser um dia antes, por quê?
Exatamente.
Pra vender.
Exatamente.
Ele tinha um plano, já sabia.
Vai lá.
Todo mundo escutou.
Vai lá, minha joia.
Dudu falando que é cagal. Podendo ter
cruel,
falado
cruel,
aqui
cruel.
Mais baixo. Né?
Segue aí, tem mais favoritados?
Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. O Maverick. Você assistiu o Maverick? Fala nisso.
Eu não tô lembrado, não. Eu lembro do Dallas Mavericks, que é um...
Eu lembro daquela frase do Pereira no filme. Entra no meu Maverick, que eu vou te levar pra tomar um sorvete.
Como é, meu amigo?
Ó, e ele diz Canal assim, Brasil. Ó. Dudu IMM, fala do Pochettino na sua melhor fase.
Voltei aqui só pra falar um negócio. A gente não sai tão cedo daqui. Meu amigo.
Trânsito.
Olha. Não sei se vocês conseguem ver.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Caralho!
Boa sorte,
tá? Tudo travado.
Não, dá pra ver daqui da porta. Ver.
E tem mais de 40 minutos que o jogo acabou.
Exatamente.
Caralho.
É porque tem aquele efeito da galera passar mais tempo no estacionamento, comemorando.
Imaginar, né? Também. Não, vou sair agora não, porque tá todo mundo saindo.
É. Caraca, então hoje é dia de chegar em casa 1:30.
Nossos amigos da delegação do Boca foram-se embora já, viu?
Foram, mas a torcida do Boca ainda tá aí, né, cara?
Boca, rapaz. Boquita.
Neste calor miserável, hein? Minha. Que bom. O que é que tem por aí, meu amigo?
Vamos lá, não. É, fala rapidinho aí sobre o Pochettino, a gente até falou, mas foi uma baita partida do Pochettino, cara.
Muito bem, né, cara? O Pochettino foi muito bem no jogo. Ele já tinha feito uma partida muito boa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O segundo tempo do Pochettino ali foi um absurdo, mas hoje foi impressionante, cara. Assim, o que ele conseguiu jogar bem, o primeiro gol... Não foi só que ele deu o passe para o Lucero. Ele recuperou a bola, né? Assim, naquela pressão. Ele é um jogador muito importante nessa pressão da saída de bola do adversário e serviu o Lucero para poder marcar. No segundo tempo, já no comecinho, mais uma assistência dele para o Lucero, agora numa cobrança de falta. Uma cobrança de falta diferente, né? Você viu que é uma jogada ensaiada, não coloca a bola mais perto do gol, ela coloca a bola no comecinho da área. E o Lucero salta muito alto ali, consegue desviar a bola, vai forte para o segundo gol do Fortaleza. O terceiro passe dele para gol foi um absurdo, pô. O lançamento que ele deu para o Pikachu foi, eu não sei se é o termo que a turma usa, né? Mas foi um lançamento pornográfico para o Pikachu ali. Um absurdo como ele deixou o Pikachu na cara do gol, né, Felipe? Você quer falar?
Não, pode seguir.
Não, então assim... Esse lance das três assistências, eles são muito capitais, mas não foi só isso do jogo, né? Ele foi muito importante na marcação, na recomposição, na pressão sobre...
Estão falando que o Pochettino está de hack. Tá usando o hack nas partes. Ele está diferente.
Pode ser.
Tá
diferenciado. Pode ser.
Mas acho que hoje... foi o implante que agora sim pegou, entendeu?
Pegou, tá mais...
Mudou os dentes.
Está mais recheadozinho os cabelos dele, né? Mas hoje foi um jogo muito bom dele, né? Um jogo muito completo... Um jogo com muita disposição, assim, ele não se entregou de fato. Um cara que cresce muito, né?
Sim, com certeza.
Cresce muito nesse tipo de partida. Muito legal, assim, muito legal ter visto o Pochettino hoje ser o dono desse meio-campo do Fortaleza. Acho que muita gente, às vezes, duvida dele, né? Assim, por ele ser esse jogador meio coringa, né? Que tanto, muitas vezes, pode ser mais um volante... Às vezes é um jogador que cai mais pelos lados, às vezes é um jogador que joga um pouco mais centralizado. Ele não tem uma identidade muito definida, né? Ele não é o 10, como é o Caleb. Ele não é o 8, como era o Caio Alexandre. Ele não é o 5, como é o Zé Welleson. Mas ele consegue fazer bem várias dessas posições. O Pochettino, para mim, eu sei que já deram um prêmio pro Pikachu, eu sei que o Lucero fez 2 gols também, mas para mim, o homem da partida foi o Tomás Pochettino. Acho que jogou muito futebol, deu aula hoje o nosso Pocher.
É isso, passando aqui, ó, o Daniel fala assim, ó, eis a maior vitória da história do futebol cearense. Esse também foi o maior jogo da Arena Castelão.
Assim, eu particularmente não concordo com nenhuma das duas
afirmações. Tem debate.
Assim, eu acho que tem um debate, assim, pelo tamanho do adversário, né? Mas, para mim, a maior vitória de um time cearense aqui dentro foi Fortaleza 2, Corinthians 0 ano passado pela semifinal da Sul-Americana.
Foi um baita
Mas eu jogo. Acho, assim, que, às vezes, também, MM, assim, para ser um pouco mais generoso, até com a mensagem do Daniel, tem uma dimensão histórica, tem a dimensão do peso das competições, mas tem muita questão do coração do torcedor, né? Cada torcedor sente uma coisa de um jeito diferente. Teve gente tem gente que até hoje olha para aquela partida contra o Independiente na nossa primeira Sul-Americana e vê com um carinho diferenciado. Então, eu acho que isso é muito relativo, não tem uma métrica absoluta para definir, mas particularmente para mim, Fortaleza e Corinthians foi maior.
Até pela situação, né? Eu acho que vale isso. Muito...
Talvez,
semifinal de Sul,
talvez,
né?
Talvez o que a gente pode dizer do jogo de hoje é que foi a vitória mais maiúscula, né? Maior, não vou dizer maior vitória, porque a gente maior vai abrir interpretação para outras coisas. Mas a vitória mais maiúscula do Fortaleza contra um adversário estrangeiro na Arena Castelão. Isso sem dúvida. Porque foram 4 gols, foi uma imposição... Foi uma demonstração de futebol. Cara, o começo do primeiro tempo e o começo do segundo tempo é aquele meme do futebol total que o pessoal brinca lá na Argentina, né? Fortaleza todo pra frente sem pensar e sem defender. Era ataque atrás de ataque. Foi uma pressão. O time do Boca passou mal na Arena Castelão. Então, acho que foi a vitória mais impositiva do Fortaleza contra um adversário estrangeiro aqui na Arena. E isso, sem dúvida nenhuma. Não só do Fortaleza, mas da história do futebol cearense aqui.
Perfeito. E o Alberto dá aquela velha cobrada na gente, né? Cadê a coletiva do homem? Cara, infelizmente, eu acho isso uma babaquice extrema, mas infelizmente a gente não pode fazer nenhum ao vivo com imagens. Nada de imagens, 0 imagens ao vivo, tá? Então, só foto ou só áudio.
Você quer uma... MR, a gente tá brincando aquele negócio dos dados dos jogos, né? Mas você quer um complemento interessante daqueles usando tudo mais? O último time que tinha vencido por 4 gols, o Boca, foi simplesmente o Milan na final do Mundial de Clubes de 2007.
E um brasileiro faz 30 anos, sabia?
Faz 30 anos.
Quais são?
Palmeiras,
não,
6-1.
Sou especificando. Inclusive, tem o dado de todos os jogos. Ó. Foi o aquele dia de torneios internacionais que são 17 anos. Foi o Milan na final do Mundial, o 4-2. Há 19 anos, que era em competições da Conmebol, foi o Chivas Guadalajara, 4 Boca Juniors 0 na Libertadores 2005. Há 21 anos na Copa Sul-Americana, foi Atlético Nacional 4, Boca Juniors 1 em 2003. E o de 30 anos do Brasil foi o já citado Palmeiras 6-1 na Libertadores de 94.
Massa. Ó, queria mandar um alô aqui pro meu amigo Roger Cid, que tá com a Vanessa. Eles estão lá no Jalapão. Eita. Lá no Tocantins e estão vendo aqui a live.
Mal, eles estão mal de lugar.
Tão mal. Estão se balançando numa rede lá, comendo um arroz
com... Uma moquecazinha de arraia.
É, não tem essas coisas de praia lá, não. Lá é...
Sim, ainda pode ter a leva arraia pra lá, não.
Carne de jacaré. Lá é carne de jacaré.
Deve ser um tejo, um bicho assim, sabe? Mas um beijo pro Roger e pra Vanessa, que estão assistindo a gente.
Caminho de tejo, tá? Tu caminha dentro?
Caminha não, senhor.
Ó, o Romário. Manda aqui, ó. Depois dessa goleada, até a blusa que eu tava achando... Depois dessa goleada, até a blusa que eu tava achando horrorosa, agora eu tô achando lindíssima.
Ei, mas tem um amigo meu, o Rafael, que ele acordou hoje mufino, era esculhambando. Esculhambou o nome do livro do Paz, esculhambou a camisa, esculhambou o nome da loja, esculhambou tudo. Aí hoje ele tava aqui, eita, camisa linda, que loja linda, que livro perfeito. É bom demais agora, vencer, então, mas vira tudo.
Ó, o Vanardo, esse timeco de amarelo era o Mirassol?
Não, senhor Vanardo, segunda-feira.
Segunda?
Aí tem jogo do Mirassol.
Só segunda.
Segunda-feira tem jogo do Mirassol.
Segunda. Fale. Tá, o Mikael diz assim, essa live poderia facilmente ser transmitida no canal Tricocast.
Pior.
Tá tão ruim assim, pô.
Caramba, mas foi o pior, a pior crítica que nós já recebemos na nossa história.
Eu acho que a gente devia fechar a live depois também.
Foi uma ofensa absurda aí, mas tudo bem.
Aí Ingrid diz assim, FT lutando pelo dia do Saci ao invés do Halloween.
nessa vibe, viu, Ingrid? Viva a cultura nacional.
A Lu, novamente, ela diz assim, ó, daqui a 9 meses teremos Juans e Iagos nascendo.
Não, quando ela começou a falar, eu pensei que ela ia aduciar, eu... Ah, tá. Ixi, eu... Valeu, meu Deus.
É gêmeo,
calma.
Né?
É o caraca.
Ei, calma que o Juan, Martim, Pablo, Pikachu, ei, Voivoda vai nascer.
Mas eu tenho uma resenha ano passado, a gente tava no aniversário, pré-penta. E a digníssima noiva do MM falou que quem fizesse o gol do penta... Seria o nome do filho deles.
Caleb.
Oh.
Não, bonito. Olha aí, não, rapaz.
Bonito. Imagina se fosse Iago Pikachu.
Gleibson.
Gleibson Iago. Não, tinha que ser o nome assim, nome usual do cara.
Bota Iago Pikachu. Né?
Bota Iago Pikachu.
O nome do Caleb é Caleb Gonçalves Ferreira da Silva.
Não, mas pra botar o sobrenome não, pô.
Escolhe um daí e pode colocar.
É melhor botar Iago Pikachu do que botar Gleibson. Eu sei que você...
Gleibson, eu acho que tem um molho, pô. Tem um molho, tem um molho, tem um molho.
É o Gleibe. Gleibson
é cruel, pô. Gleibe. Ô, Gleibe. Por que vai jogar?
Mas nesse caminho... Da Arena Castelão pra casa, rapaziada, saiu tanto Alec que vai jogar boneco na barriga dos outros, é rápido.
Vai.
Eita, me daqui a 9 meses.
Daqui a 9 meses.
Hoje vai, viu?
Vai jogar um boneco. Ó, o Antônio Ferreira, informação. Jesus, que é isso?
Hoje é o dia, meu amigo. Hoje informação. O negócio tá puxado.
Chamou, falou.
Somente Palmeiras e Fortaleza na história fizeram 4 mais gols no Boca Juniors. Acabou de falar na ESPN esse jogo. É
tá aí a ESPN em primeira mão, né?
Primeira mão. Se alguém tiver alguma informação sobre isso aí dos 4 gols, pode mandar esse
gente,
chat,
pode
tá?
Mandar que a gente tá por fora desse assunto aí.
Aí, vamos lá.
Ó, informação
opa.
Aqui, tá?
Opa!
É, a lista dos jogadores com participação em gols no ano no Fortaleza, tá? O Luceiro é o artilheiro do time na temporada com 11 gols. Seguido do Pikachu com 10 gols. Aí depois vem Moisés com 6, Kevin com 5 e Machuca com 4. Nas assistências, o Pochettino chegou hoje à liderança dessa categoria aí, com 5 assistências, empatado com o Pedro Rocha. Vem seguido do Kevin com 4 assistências, o Machuca e o Moisés com 3. Esses são os jogadores mais decisivos do Fortaleza até hoje, dia 25 de abril.
Passa adiante... Mendonça Silva.
Seguindo. Eita, eu ia fechando a live sem querer.
Que isso, meu Márcio Renato? Quem fecha a live assim?
O Ranieri. Eu quero ver o vídeo dos bastidores. Leão rumo ao título mundial. Eita, pô. Começaste. Matheus.
Mas só sobre o Ranieri, tá? O Ranieri comentava isso desde 2021, tá?
Sim.
Então, meu amigo. Só pode pensar em título mundial quem pode ir pra Libertadores. E só pode ir pra Libertadores... Ou quem tá no brasileiro, ou quem tá no sul-americano.
Sim, claro.
Então,
claro.
É, tamo junto, Ranieri. Abraço.
Nós seguindo, ó. O Matheus, nosso advogado, que o Pochettino acertou até o cruzamento em uma falta. Perfeito hoje.
Não, muito bem, cara. O Pochettino em Copa Sul-Americana. Estourou. É bizarro.
Estourou. O Osório, amo vocês, GT, amo vocês, BL. Tamo
oi,
junto,
rapaz. Vou dar um beijo pro Osorinho, tá lá no Canadá. Imagino a agonia dele tá lá no Canadá vendo esse jogo. O Osório que tá chegando aqui no Brasil agora nesse final de semana. A gente vai matar a saudade. Um beijo pra você, meu amigo. A gente se vê domingo aqui no Castelão contra o Bragantino.
É isso, tamo junto, tá, Osório? Grande
meu amigo.
O Alexandre diz assim, qual foi a punição das faixas que tava anunciando no Castelão?
Já viram outra coisa, né? Não anunciaram punição, não.
Não, não era punição,
só
não.
Só pediram 25 vezes.
É, pra não subir as faixas de novo, né?
É porque, assim...
Por quê, hein, mano?
A CBF...
A Conmebol não permite... A Conmebol não permite mosaico, porque atrapalha a visão do torcedor. Tão preocupada com o torcedor.
Vai te lascar, meu irmão.
É isso, é...
Ela é tão do bem, ela é tão galera...
Conmebol tem muita...
Todo respeito à dona Comebol.
Vocês querem mais brincando, curiosidades Comebol. Aleatórias do jogo de hoje?
Faz 30 anos.
Não, sem meme.
Deixa eu adivinhar.
Ah, fale aí.
Tem a
Fortaleza
ver com
quatro gols? É o único time que venceu a equipe do Boca Juniors por 4 gols nos últimos séculos.
Não, não dessa vez. É, o Luceiro, rapidinho, os dois dados do gol, dos gols dele, né? Mas vamos necessariamente falar do primeiro, que foi o segundo gol mais cedo que o Boca já recebeu na história de Sul-Americana. Superou, só não superou o gol do Ariel Pereira pelo São Lourenço em 2004. E também o Luceiro se tornou o primeiro jogador argentino desde o Bruno Marioni do Pumas, em 2005, a fazer gol no Boca no jogo de Sul-Americana. Então, dois dados interessantes aí do Luceiro. Dados esses foram levantados, tá, pelo Alexis, Mr. Tipi, que é o maior perfil de esportes lá da Espanha, simplesmente fazendo toda a cobertura de Fortaleza e Boca. Ou seja, foi uma peia pro mundo inteiro ver
o mundo
que a gente
inteiro.
Viu naquela
Mas
questão.
Eu vou te dizer uma coisa. O cara que busca um dado desse, ele é... Tipo assim, o segundo gol mais cedo...
Meu amigo, os caras espanhol, eles têm tempo de fazer isso.
São diferenciados, VFT, são diferenciados. O que é que tem mais por aí de mensagens favoritadas, meus amores?
Vamos lá, o professor Léo Ivo, novamente, diz aí assim, sim, ó, no caminho, viu? De volta pra casa, tem que ter faro do gol, é o artilheiro nato. Olha o gol, é o matador, é o gato. Abraço.
Não, tem que ler no... Ele não leu no ritmo, pô.
Se sobra na área, ele já sentiu o cheiro. Olha o gol, é o matador, Luceiro, Luceiro,
Luceiro.
Clássico do professor Léo Ivo.
Ele já botou nas plataformas de stream,
já né? Já tá em todo canto.
Registre, né? Pra gente poder usar.
É, registre.
Porque daqui a pouco é pufo. Strike.
É, faça boa. Felipe Lima. Dudu, perdoa o Pedro Augusto, mano.
Mas não tô brigado com ele, não. Tô brigado. Gente, é sério. Quem não ficou triste com o que aconteceu ano passado, tá maluco. Mas vou fazer o quê? Vou matar toda... Não, pô, é a vida que segue.
Gente,
eu vou
já
avaliar,
falou isso. Gente,
eu vou avaliar pelo
isso.
Jogo dele.
Ei, macho, eu fiz um tweet aqui. Aí eu citei Luceiro, Pikachu e Pochettino na frente. Citei Zé, Tite e Brits na defesa. Macho, uma galera aqui. Fala do Pedro Augusto, covarde. Elogio o Pedro Augusto. Macho, eu não citei os 11 jogadores. Eu não falei do Hércules. Eu não falei do Bruno Pacheco. Eu não... Tipo assim, foi uma partida boa do Pedro Augusto. Eu acho que a maior prova de que você desencanou dessa perseguição do Pedro é você tratar ele como um jogador comum, entendeu? E eu não acho que ele está entre os melhores do jogo hoje. Muita gente acha que está.
O destaque dele é mais por esperar menos, acho, entendeu?
Olha só, se você achou ele o melhor em campo, você achou, mas eu não achei, entendeu? Agora, eu não tenho que ficar fazendo uma nota todo tempo sobre o Pedro Augusto. Ah, hoje ele até foi bem. Ah, hoje ele até foi mal. Eu acho que a gente tem que tratar ele como um jogador, como qualquer outro do elenco, assim. Acho
e
que ele fez uma boa partida e pronto.
E a gente abordou aqui que o segundo tempo dele foi muito bom. Ponto.
Exatamente, o segundo tempo dele foi muito bom.
Achamos um zagueiro.
Rapaz.
É porque agora você tem que exaltar. Não sei o quê. Macho, eu não vou. Eu não vou nem ser aquele cara rancoroso que vai ficar. Ai, meu Deus, perdeu o pênalti. Não, isso aí.
Nem 8, nem 80, né?
Nem 8, nem 80. Mas eu também não vou ficar. Ai, agora deu a volta por cima. Não, eu vou tratá-lo como eu analisar o jogo do Pedro Augusto como eu analiso de qualquer outro jogador.
Informação. Ítalo Mourão trouxe aqui, ó. Fortaleza campeão da Recopa dos Vices.
Como é, meu amigo?
Vice-campeão da Sula versus vice da Liberta.
Ai, tem. É a taça verdade. De prata, né?
Verdade.
Passa adiante. Roger Cid, só pagar a promessa. Obrigado, meu Deus, por ser Fortaleza. Aqui no Jalapão, já cacei 2 onças e depois comi assada. Meu Deus do céu. Alô, Ibama, não esteja assistindo, né?
O que é que ele disse aí?
Ele hein? Disse que pegou 2 onças e comeu assada.
Ei, não faça um negócio desse não, Roger.
Chazão.
Nada, eu vi os stories dele.
Fosse
era arroz
tatu,
com galinha.
Era tatu, peba.
Ei, tatuzinho
era peba.
É bom, viu?
Tatu não é
já
peba.
Já comesse?
Já, é bom.
Um pebazinho?
Peba comi é não, comi não, senhor.
Ei, é bom, viu?
Eu sou o que o povo gosta de chamar de Nutella.
Fresco.
Tu só compra frango sassami, né?
É, sassami, é.
É, eu sabia. Tá?
Ele não comprar o peito de frango inteiro.
Não, né? eu ainda tiro.
Que dá trabalho.
Eu ainda tiro o nervo, pô. Que é pra...
Caralho, aí é demais, moço. É demais. Tira o branquinho ali,
é. Tira,
é onde passa o sangue, pô, né?
Você é o Enzo.
É. Sim.
É o Enzo.
Só um pouco Enzo.
O Azevedo Berg mandou aqui um superchat. Tamo junto, Azevedo. Grande abraço pra você. O Júlio Almeida se tornou membro Tamo junto, Júlio. Grande abraço. O Russo, valeu, galera. Vou fazer
informação.
Opa, a Chama falou.
Segundo o Jornal O Povo, tá? Fortaleza é o primeiro time nordestino a vencer o Boca Juniors, tá? E o 13º time brasileiro a vencer o Boca na história.
Deixa eu completar essa informação.
Pois não.
Faz 30 anos que o Boca Juniors...
Não, mas isso aí é legal.
É porque é que o Lucero comemorou fazendo essa venta.
Eu acho que é homenagem ao Escondidinho. Acho que é homenagem ao Escondidinho.
Ao Pomba de Vento.
Foi em homenagem ao Rogério Ceni, que fez o prefácio.
Cadê? Eu não vi, não, essa foto aí.
Ele comemorou fazendo assim, ó.
O pior é que a gente não tem como mostrar o pessoal,
não
né?
Não tem como mostrar.
A gente tá falando e o pessoal, o quê, mano?
Ele, tipo, fez um nariz grande, né?
Fez a comemoração.
A gente fez um Ceni.
Como se fosse uma venta zona grandona.
Doideira. Ó, seguindo aqui, ó. O Russo disse que ia fazer um menino depois de assistir a gente, certo. Tá? Certíssimo. Que seja Juan Pablo. Pedro Augusto, sobrenome. Barãozinho, Brits ainda foi expulso?
Gente não entendeu, foi nada. Pois é. Mas a gente viu que ele chegou no aplicativo aqui.
Eu tô
aqui.
Sabendo pelos outros, eu não vi ele ser expulso
também,
não.
Pois é. Eu vi o...
O que foi que ele fez?
Eu vi o...
A única coisa que a gente viu do Brits foi ele separando brigas, tanto que eu até comentei aqui.
A gente tava até dizendo, pô, olha aí o Brits, né? Todo mundo fala dele, tá apartando uma briga. Ele fez alguma malinagem, foi?
Não sei. O único que eu vi muito doidão assim foi o Renato Kaiser.
Mas
porque
também
ele foi...
O Kaiser deitado levou uns 3 chutinhos, o cara ainda ficou puxando ele pelo braço, pela manga. Ah, meu amigo. Ah, o cara disse ali no chat que quem foi expulso foi o Kaiser.
Pois é. No aplicativo tá o Brits. Aí a gente vai ter que esperar.
Chat, quem foi expulso? Quem assistiu aí até o final na ESPN no Star Plus? Porque o que chegou no aplicativo?
O Hudson meteu a mão na cara do argentino.
Quem? O Brits ou o Kaiser?
Talvez o Brits.
O Brits. Ah, o Lindenberg disse até o Vovô reclamou com ele. É, então acho que
a gente viu o Kaiser levando amarelo, não foi isso?
Acho que meu Brits melou a vara mesmo. Não, é...
O Brits, Kaiser foi amarelo.
É, o Kaiser foi amarelo.
Não, o amarelo do Kaiser eu vi, agora eu não vi como é que a expulsão
Eu não
foi.
Vi a expulsão do Brits.
E é foda que hoje, Comembol não tem nem repórter em campo, né?
A Brits foi reclamar com o juiz. Aí o outro já diz, ele brigou no final... Na lateral direita, aí depois ajudou a briga do Kaiser. O cara brigou e ainda ajudou na outra briga. É completo.
Segundo a Marta Negreiros, o Kaiser foi expulso. MM, mande um WhatsApp aí pra Marta Negreiros.
Eu
pergunte quem foi expulso.
Na Martinha.
Vou mandar mensagem pra minha amiga, não.
Eu acredito na Marta Negreiros.
Vou olhar no tweet dela. Se não tiver, eu...
O futebolês comentou também que foi o Kaiser. Kaiser que foi expulso. Só quem foi expulso foi o Kaiser.
Então pronto, aí.
No final da transmissão, só deu tempo de eu ver ele puto, voltando, fazendo cara de não. Então deve ter sido por causa do cartão, né?
Segunda expulsão, então, né? Nossa.
Será que os dois foram expulsos?
Que pode ser isso também, né? Alguém,
alguém colocou errado, né, também?
Pode.
Caraca, a gente vai ver... Assim, o futebolês comentou, a Marta comentou, então foi o Kaiser.
É, a gente não viu, vimos, galera. A gente não viu mesmo.
A reação do Kaiser foi muito ruim, assim, com os juízes. Ele veio aqui da borda do campo reclamar e depois foi lá. Agora, na hora do saque do cartão, eu não vi. Confesso para vocês que não vi.
Também não.
O Levi mandou aqui um superchat. Tamo junto, Levi. Grande abraço. O Azevedo agora mandou uma mensagem. Tá? O Fortaleza está há 105 anos invicto contra o Boca Juniors.
Informou Azevedo Berg.
Outro dado importante.
Baita informação.
E o Levi mandou aqui uma mensagem. Promessa: vitória do Laia Superchat no GT e no BL. Eu
prometo pro BL também, 2-2.
2-2
são 4.
O Felipe, e o canal vai pegar o Mirassol, o jogão, hein?
Sei
segunda.
Não.
Segunda.
Vai, não sei não.
Que time é esse?
Sei não.
Canal.
Faço a menor ideia.
Que time é esse? Canal. Mirassol é aquela
canal,
grande
tem,
equipe.
O BL é um canal, tem a Casa TV.
Isso. Exatamente. E o Mirassol é uma grande equipe, mas canal...
Ei, eu não te contei essa, MR. Vou contar aqui pra galera do chat também. Ontem eu tô lá, na Lion World, aí chega um meninozinho, né? Ei, eu te assisto. Aí eu, legal, e tá falando com ele. Casé TV, não é?
Essa história aí ser verdade é muito pouco.
Mancho, a Thaís
tava comigo. Eu tava lá, eu vi. Aconteceu.
Porra, mas eu fiquei assim, caralho.
Ai, tu eu acho que ele tava querendo sacanear, tá?
Casimiro do Pici.
Queria só ter o dinheiro dele.
Mas conte a outra parte que você deu um autógrafo.
Foi, eu, mano.
Tu deu um autógrafo?
Do nada o cara chega lá.
Isso aí é foda.
Dudu, mano, meu tio tá na Alemanha e ele quer um autógrafo teu.
Já não, tinha um autógrafo do pai.
Tinha vários autógrafos, né? Aí eu, macho, eu escolhi um canto lá embaixo, assim.
Tu autografou uma blusa?
Uma Sim. blusa da nova,
eu,
da Vogue.
Como é que escreve, cara, mano?
Ei, não. Chegou, chegou no auge, viu?
Chegou.
Autografar a camisa é cruel, viu?
Cruel, cruel, cruel. Macho, ontem Felipe, Juvenal, Thaís, MM, eu, a gente parecia...
Estrelas.
Parecia o Jovem Nerd na CCXP.
Cara,
foi massa, top, foi massa, viu?
Foi muito massa.
Galera, representou demais, marcou a gente.
A quem eu não consegui falar direito, eu só estava completamente afobado com a lotação. Não aguentava mais, eu tava desnorteado, meu Deus.
Teve uma hora que a gente meio que saiu lá pra fora, assim, pra ver se dava uma respirada. O Hugo diz assim, ó. Galera, vocês não podem transmitir a entrevista coletiva, não, né? Cara, infelizmente, não.
A gente, o MM teria que Isso. gravar.
Gravar.
Passado uma hora, sei lá. Aí poderia publicar. Aí, desculpa. Aí, não.
E só o áudio não é tão...
Não, poderia gravar
poderia
tudo.
Poderia o áudio.
Poderia gravar tudo. Eu não sei se...
O áudio ao vivo não pode?
Pois não sei.
Enfim. O Antônio, informação, canal argentino TC Sport, o apresentador vai infartar falando que dos erros do Boca. Observação, nunca perdoei o Pedro pelo pênalti e o Fernando pelo frango da Copa do Nordeste. Sou torcedor e pronto.
Se acalme.
Calma. Tem que levar as coisas com mais leveza, são coisas do futebol, só tá ali, só perde quem bate.
Olha o gol, é o matador, é o gato.
Torino, esses caras estão bêbados. Era
eu,
minha vontade.
Eu gostaria. Eu não vou mentir.
Mas a gente só está feliz mesmo.
É. Gostaria. Pô, uma cervejinha. Pô, geladinha.
Tu é doido.
Felizmente
o
não.
Adano, qual o público e renda de hoje? Vamos repassar aqui a galera que tá chegando. Deixa eu ver aqui. Público total. Vamos lá. Público pagante, 52.177. Clube da Garotada, 1.251. Ingressos vendidos, 23.759. Sócio torcedor, 23.179. Cortesias, 5.239. Aí você soma tudo e dá 53.428.
Informação agora de verdade. 10 horas de hoje, já que passou de meia-noite e já é sexta-feira. Abre o check-in para a partida contra o Bragantino, tá?
Opa.
10 horas, conselheiro e proprietário. 11 horas, Leão do PC. Meio-dia, Leão de Aço. A partir de 1 hora da tarde, os demais planos de sócio, tá? Então, se você quer ir para o jogo de domingo, é uma maratona, porque depois ainda tem um jogo contra o Vasco na quarta-feira, né? É, já abre o check-in amanhã.
Exato. É, outra informação também por aqui, a torcida do Boca está deixando as arquibancadas do Castelão.
Adiós, agora, adiós.
Tá? Adiós, manitos,
rapaz,
adiós, manitos.
Depois de uma lenhada dessa, acaba sair mais de meia da arquibancada, viu? É chão, meus amigos, mas adiós, muchachos.
Adiós também, galeritas.
Vamos nessa, né? Vamos
Tem
nessa.
Mais favoritos?
Tem mais? Opa. Tem mais?
Tem.
O Vinícius, ele parece o Fallen.
É não. Parece não, pô.
Vinícius Souza se tornou membro. Tamo junto, tá, Vinícius? Tamo junto. Hudson, como é que dorme depois de uma vitória dessa? Tô aqui na terceira. O pior que tá escutando a gente, sabe? Não é tão legal essa história aí.
Ai, meu Deus. É isso, a chance dele tá falando a verdade é muito pequena.
É zero, meu amigo. É zero.
Não, mas eu vou ter muita dificuldade de dormir, tá? Muita.
Mas também não precisa mentir, né?
Não, mas eu não vou mentir desse jeito aí, não. Mas, pô, eu vou chegar... Eu tô cansado. Mas eu vou chegar com a adrenalina tão
doido,
lá em cima...
Tá doido.
Ei, mano. Essa minha semana foi abençoada, viu, mano?
Por quê? Conte aí.
Hoje minha irmã chega aqui... Dudu, precisa vir amanhã de manhã, não. Tu vai chegar tarde?
Ô, glória, viu, mano?
Mas, rapaz, domingo...
Aí,
tu tem um preço, né?
Não existe
algo. Compensa.
Hoje compensa.
Vamos ser sinceros, compensa demais, ó, cara.
Demais.
Compensa demais. Trabalhar amanhã de
manhã. Ó, mandar um abraço também pra Bárbara, tá?
Bárbara.
Diretamente lá de Manaus. Sempre acompanha. Manaus?
Pará, não?
Pará? Belém?
É Manaus.
É Manaus, eu acho.
Porque na hora lá da história do açaí, você falou, não, é Manaus. Manaus.
Bárbara, de onde você fala?
Não, é ali do norte.
Ela da foi região pro jogo norte. Contra o Águia, mano.
É?
Então, é Pará.
Então, é Pará. É.
Ei, mano.
Não, fala ali, tá, no, tá na mesma cumbuca ali pertinho.
É
tá
perto, região, é perto, região.
Perto, 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 é, perto, tá perto, mesma cumbuca ali.
Perto, perto, perto.
Perto, perto. Pegar um moibe.
Mas
bem...
diga aí, Bárbara, onde é pra gente falar
do
direitinho?
Norte, do norte.
É.
Do norte do país. Vamos falar, não vamos arriscar, não. Ei, Pará, eu quero encerrar, mas tá tem cagando. Tanto carro ali ainda, minha irmã. Ei, não informação, tá? Chove por aqui.
Aí é loucura.
O quê?
É loucura.
Mas tá fina ainda, depois vem a grossa mesmo?
Depois vem a grossa. Depois vem
vamos
a
grossa. Vamos embora, vamos embora.
Tem mais favoritos?
Tem não, senhor, infelizmente.
Deu não. Um pouco aí, viu? Mas eu acho que foi aquele refletor ali, ó. O primeiro ali, do lado do telão. Tá vendo que estão apagados?
Pareceu um relâmpio.
Deu um pipocozinho. Vamos embora?
Pera aí, vou só fazer um negócio aqui. Só pra gente dar um tchau pra galera aí, ó.
Ah! É o Lion, meus amigos, ó. Um beijo pra todos aí, tá? Tamo junto. Valeu, valeu pelo carinho, pela audiência.
Valeu! Foi.